É muito fácil parecer paciente e ter uma conduta exemplar lá fora, no público. Mas o verdadeiro teste, aquele que vale mesmo, acontece de portas fechadas.
Nossa, com certeza. É ali que a verdade aparece, né?
Pois é, porque a família é o lugar onde o discurso vira evidência. Na nossa análise profunda de hoje, nós vamos desvendar por que os problemas familiares raramente são estruturais. Eles são, na verdade, essencialmente espirituais.
Exatamente. E a gente vai entender como a paz pode atuar como verdadeiro árbitro dos conflitos domésticos.
Uai, o sermão de domingo, na sexta, tintim por tintim.
E por que a transformação real de um lar começa na identidade, não em um simples manual de regras de comportamento? E olha, para guiar esse nosso mergulho de hoje, nós estamos baseando essa exploração na mensagem dominical do pastor Ricardo Mota, lá da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
Um material riquíssimo e muito prático, aliás.
Sim, muito bom. E lendo as notas dessa fonte, me veio uma analogia muito clara à cabeça. Sabe aquela coisa de que o nosso comportamento público é tipo um filtro de rede social?
Ah, perfeito! Aquele filtro impecável e super bem iluminado, né?
Isso. Só que a vida em trás é a foto original, sem edições, onde as falhas basicamente gritam.
É a pura verdade. A gente, como ser humano, não consegue esconder quem é o tempo todo. Eu fico impressionada com isso.
Pois é, eu também. E o texto base que a fonte usa é o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Mas eu confesso que, como leitor, eu fiquei muito confuso com um detalhe.
Sério? Qual detalhe?
É que, bom, o apóstolo Paulo gasta um tempo enorme lá chamando as pessoas de eleitas, santas e amadas. E, sinceramente, quando a casa tá pegando fogo, por que focar tanto nessa identidade toda?
Em vez de simplesmente ditar uma lista de regras de convivência para resolver na hora, né?
Exato. Me dá um manual prático e pronto. Resolve a briga.
É, faz muito sentido pensar assim no calor do momento. Mas a fonte explica muito bem essa transição que o texto faz. Nos capítulos 1 e 2, tem toda a doutrina teológica sobre a suficiência de Cristo. Aí no capítulo 3, isso vai direto para a prática diária.
Tá, mas como essa prática resolve aquela louça suja na pia que vira uma guerra mundial?
Então, a premissa central é que os problemas de relacionamento, tipo a frieza, aquelas feridas abertas ou a rebeldia dentro de casa, não são comportamentais. São problemas espirituais.
Ah, entendi. A raiz da coisa é outra.
Isso. A cura exige que a pessoa internalize a graça, sabe? Desenvolva virtudes como misericórdia e perdão, antes mesmo de tentar corrigir o próximo.
É como a fonte diz sobre não tentar construir o telhado de uma casa antes de erguer as paredes.
Perfeito. Na primeira tempestade, o negócio desaba. Se a pessoa tenta impor disciplina sem ter a graça moldando a própria identidade de liderança, não se sustenta.
Certo. Mas, assim, falar em internalizar a graça soa lindo na teoria. Mas na prática é bem mais complicado. Imagina no meio de uma discussão acalorada sobre as contas do mês.
Nossa, no calor do momento o bicho pega mesmo.
E a fonte menciona algo muito interessante sobre a paz de Cristo atuar como um árbitro. Mas ter a paz como árbitro significa ausência total de conflitos na casa? Tipo, varrer os problemas para debaixo do tapete só para manter o silêncio?
De jeito nenhum. O conflito faz parte da vida. Colocar seres humanos falhos debaixo do mesmo teto sempre vai gerar algum atrito. Não tem como fugir disso.
Pois é, a fricção é inevitável. Então, o que muda com esse tal árbitro apitando?
O que muda é quem dá a palavra final na mecânica da discussão. Numa briga normal, o árbitro costuma ser o orgulho ferido. Aquela necessidade de provar quem tem razão, sabe?
Nossa, verdade. O ego fala muito mais alto.
Exato. A pessoa grita para vencer o debate. Mas quando a paz de Cristo assume o apito, a mecânica inteira muda. Tem uma pausa no meio da raiva.
Uma quebra de padrão, então.
Sim. O orgulho perde o espaço e a presença da palavra evita que o lar seja feito de refém daquelas emoções flutuantes. A prioridade vira preservar o ambiente e a relação.
É fascinante pensar nisso como um ecossistema, porque uma vez que essa mudança se instala no coração, ela transborda e muda totalmente o clima da casa. E até a dinâmica dos papéis familiares, né?
Com certeza. O egoísmo distorce tudo, mas essa paz reorganiza os relacionamentos de um jeito muito saudável. O texto instrui a um amor sacrificial, sabe? Sem aspereza.
E tem a questão da submissão também, que é um ponto super delicado hoje em dia.
Muito delicado. Mas a fonte esclarece que isso é colocado puramente como um princípio de ordem. Não tem absolutamente nada a ver com opressão ou inferioridade.
Ah, sim. É para o funcionamento harmônico do lar. É como uma equipe bem entrosada. E a autoridade dos pais entra na mesma lógica, certo?
Exatamente isso. O objetivo é formar o caráter dos filhos com firmeza, mas sem esmagar com aquelas exigências irracionais que só geram revolta.
E tudo isso está ligado àquela expressão que a fonte usa, inabitação. Que, na verdade, não é sobre o valor do imóvel, mas sim sobre a saúde espiritual da casa inteira.
Isso é sobre trazer a presença e a mentalidade de Cristo para o sofá da sala, para a mesa de jantar. E olha, o aspecto mais reconfortante da mensagem é assumir que as falhas vão acontecer.
Ufa, ainda bem, porque a perfeição é simplesmente impossível.
Sim. A fonte lembra que os fracassos inevitáveis que rolam entre pais, filhos e cônjuges já foram carregados e redimidos pela obediência do filho perfeito. A gente tem liberdade para errar e recalcular a rota.
Que alívio! Bom, para o nosso público que está acompanhando essa nossa reflexão hoje, a gente quer deixar um questionamento final no ar.
Uma provocação instigante, na verdade.
Exatamente. Se um lar sem a palavra é guiado unicamente por emoções passageiras, o que as reações automáticas durante um simples desentendimento cotidiano revelam?
Pois é, uma ótima pergunta. Quando as portas se fecham e a foto da família fica sem filtro, quem ou o que é o verdadeiro árbitro apitando o jogo das relações na sua casa hoje?
Uai! O Sermão de Domingo, na sexta. Prompts, Arthur Mendes e Ricardo Mota. Uai, a inteligência artificial a serviço do reino de Deus.